Agora são 10 horas, 10 minutos. Nós sabemos que a educação este ano sofreu e muito. As instituições de ensino privadas, por exemplo, praticamente passaram o ano fechadas, desde o início do ano com aulas remotas. E agora temos o fim de ano. Fim de ano é concluir uma etapa, mas também pensar no ano que vem, programar 2021. E como é conviver com a pandemia? E os pais que tiveram os filhos com aula remota, como é que eles avaliam essa educação? Para falar sobre esse tema, José Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes aqui na CBN Maringá.
Professor Barbieri, como é que está a situação agora com esse novo decreto, o aumento do número de casos? Existia um retorno gradativo das instituições com atividades após graduação? E agora, como é que fica isso?
Pois é, Gilson, a gente está vivendo aí uma onda muito grande de contágio, ocupação dos leitos, né, de enfermarias e UTIs, colapsando a nossa saúde aqui em Maringá, e mais uma vez a escola privada está contribuindo para que a gente possa manter aí o isolamento social. Então a gente teve, claro, principalmente no segundo semestre, alguns avanços. Atendemos os alunos da área de saúde, principalmente nos dois últimos anos, voltamos com os cursos de pós-graduação, conseguimos atender também os alunos que estavam com dificuldades de aprendizagem, com problemas psicológicos, psicopedagógicos, né? Mas a gente acreditava muito que no final do ano a gente poderia ter aí um ensino híbrido, saindo do remoto, só no online e para o híbrido, né? Mas infelizmente não conseguimos, principalmente por essa onda, que é uma consequência do feriado de finados, e também, é claro, não podemos deixar de citar, que foi aí, né, o período das eleições.
Agora, quando se fala de educação, nós temos a educação presencial, essa sofreu um baque, sem dúvida, e estamos chegando no final do ano. Estamos fechando notas, alunos aí estão começando a repensar o ano que vem, se rematricularem. Acho que as escolas estão preocupadas com isso. E uma outra questão é que você teve um crescimento do ensino à distância, das instituições de ensino superior. Isso é fato? O que veio de mudança para ficar? E como é que essa situação que a gente está vivendo impacta, por exemplo, numa rematrícula ou até mesmo na desistência dos alunos da instituição da educação privada?
Olha, Gilson, foi um ano de muito aprendizado para todos nós, para as instituições, para os gestores e também para professores e alunos. Os professores ficando ali na linha de frente, né, tendo que conversar com os alunos, explicar a metodologia, explicar como funcionava, né, as aulas remotas. Os alunos, nossa, mas eu estou pagando para ter aulas presenciais, agora está tendo aula remota, eu não me adapto. Então, a gente teve muito cancelamento, muito trancamento, muita desistência. E é claro que também tivemos um reflexo da área econômica na educação, porque foi um momento que muitos tiveram redução de carga horária, suspensão de contrato e até demissões. Então, foi um ano difícil. Tivemos que aprender a cortar custos, tivemos que aprender também a investir muito na tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia, eu acredito que nós crescemos 10 anos em um, certo? Porque nós tivemos aí investimentos grandes em infraestrutura, em treinamentos, em desenvolvimento de tecnologia para que a gente pudesse atender os nossos alunos.
O senhor considera que esse desenvolvimento de tecnologia veio para ficar? Por exemplo, o ensino à distância, que antes era uma opção, vira uma alternativa? Muita gente migra do ensino presencial para a distância e cresce esse tipo de ensino?
Cresceu muito, Gilson. Cresceu muito. Posso dizer para você que, no meu caso, na minha instituição, a gente dobrou o número de alunos que nós tínhamos no ensino à distância. Então, a gente observou que muitos alunos descobriram, viram que não é fácil, que tem que ter uma metodologia, que tem que ter uma organização, mas acabaram migrando para o ensino à distância. Então, cresceu muito. E com isso, para a gente manter o ensino presencial, a gente, claro, vai trazer muitas da metodologia que utilizamos hoje no ensino à distância. Nós temos uma portaria que foi publicada em 2000, 2019, que já nos autorizava, nos cursos presenciais, trabalhar com até 40% da carga horária na modalidade à distância. Então, isso já veio para ficar, não tem jeito, né? Existia uma resistência, mas agora as instituições, professores viram que é o caminho. Nós podemos ajudar o aluno, podemos economizar em termos de tempo e agilizar o aprendizado utilizando as ferramentas.
Agora, como é que estão os pais diante da pandemia? Nós tivemos aí o fim, né, deste ano com essa situação do ensino remoto. E tem a questão da rematrícula, o planejamento para o ano que vem. Os pais estão tomando consciência e percebendo que a continuidade do ensino ano que vem será presencial? Como é que vai ser isso? Ainda mais no ensino fundamental e no ensino médio.
Isso aí está o maior problema. Na educação básica está o maior problema, porque os pais, né, precisam desse apoio da escola. A gente sabe que crianças continuam nascendo, pais precisam trabalhar. E nós também temos a formação para programas seriados, como nós temos aqui na nossa Universidade Estadual de Maringá, nós temos o Enem, nós temos o vestibular. Agora, nós precisamos que os nossos governantes, começando, é claro, município, depois o Estado e também da União, que regulamentem o ensino híbrido. Nós vamos precisar que regulamente o ensino híbrido, que ele possa ser presencial, que ele possa ser à distância, que a gente possa atender as necessidades das famílias, as necessidades dos alunos e podemos avançar. Nós temos que levar muitos dos conteúdos que eram para serem trabalhados em 2020, foram para 2021, então a gente precisa retornar. Nós tivemos aí nesses dois últimos dias, né, vocês da imprensa divulgaram muito isso, o ministro dizendo que nós deveríamos voltar presencialmente em janeiro, sem ouvir reitores, faculdades, universidades, e ainda não finalizou realmente o que a gente espera, que emitindo aí uma portaria, mas nós precisamos voltar. Esse ensino híbrido veio para ficar e a gente precisa voltar a atender com todos os cuidados, com todos os protocolos sanitários, os nossos alunos, bem como também toda a comunidade escolar.
Professor Barbieri, ano que vem, qual a expectativa? Vamos ter aula desde o início do ano? Já se pensa em ter um começo remoto e depois voltar ao ensino presencial? Como é que vocês estão discutindo isso?
Nós, da iniciativa privada, nós estamos preparados já há muitos meses para voltar. E a gente acredita que nós iremos voltar aí em janeiro, fevereiro, com o ensino remoto inicialmente, e para o segundo semestre, já com vacina, né, vamos voltar, se Deus quiser, presencial em todas as séries.
Então significa que ainda vai ter um ano de 2021 com consequências desse ensino remoto, mas com mais eficiência devido à experiência que nós tivemos esse ano.
Exatamente. Nós vamos ter ainda o início do ano muito tumultuado, se nós vamos trabalhar só remoto, se nós vamos trabalhar híbrido, é o que nós queremos, que venha o híbrido, mas nós vamos levar para lá, para 2021, toda a experiência que nós adquirimos durante esse ano de 2020, em trabalhar com tecnologia, em trabalhar com as aulas de forma remota, eliminar papéis, certo? E valorizar mais toda essa tecnologia que já estava disponível para o mundo e que a escola pouco usava. Então agora a gente acredita que veio a tecnologia para ficar.
Bom, então o senhor, tanto quanto eu, que já usou muito giz e quadro negro, agora ele se aposenta de vez.
Justo, acabei não ouvindo.
Agora a gente que já deu aula de giz e quadro negro, quer dizer que agora o giz e quadro negro se aposentam de vez.
Olha, Gilson, eu não digo que ele se aposenta de vez, mas com certeza a aula expositiva da forma que nós sempre acabamos dando, né, ela está sendo repensada. Né, temos coisas que a aula expositiva com certeza vai continuar, mas a tecnologia veio para nos ajudar. O Data Show não vai simplesmente lá usar um PowerPoint mais, com certeza.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa e até o próximo encontro.
Gilson, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar com seus ouvintes. Um abraço.
Conversei com o vice-presidente do CINEP, José Carlos Barbieri. O professor Barbieri representa as instituições de ensino privado, tanto de ensino básico, fundamental, médio e superior da iniciativa privada. Ele considera que o ano de 2021 começa remoto, como é agora, mas que até o meio do ano as coisas voltam ao normal, com o ensino presencial não tão presencial assim. O professor Barbieri considera que o ensino híbrido deve se estabelecer como forma predominante da educação daqui para frente.